10 horas e 35 minutos, hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022, e está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O projeto que proíbe a exigência de qualquer tipo de documento que comprove a vacinação contra a Covid-19 para circular no Paraná, seja em locais abertos ou fechados, foi aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa. Foi um longo caminho até retornar à pauta de votações. O texto passou por 5 comissões da Casa e sofreu até intervenção judicial por meio de uma liminar. Momentos antes da aprovação, a oposição anunciou que vai acionar a justiça contra a medida. O deputado Arilson Chiorato, do PT, afirmou que a inconstitucionalidade da lei é flagrante e denunciou que a medida cria uma norma que impede a organização das autoridades sanitárias no combate à pandemia. O projeto segue para a segunda votação nesta terça-feira e a oposição já anunciou que irá apresentar emendas. O boletim diário da Covid-19, divulgado ontem pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, apontou 110 novos casos, nenhuma morte pela doença nas últimas 24 horas. Também não houve registro de mortes por Covid-19 no sábado e no domingo. São 431 os casos ativos na cidade, que correspondem ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Esse é o menor número desde 12 de junho de 2020, quando havia 396 casos ativos. Os números da Covid-19 seguem em queda por todo o estado. Como consequência, algumas secretarias de saúde decidiram não divulgar mais os boletins diários da doença. É o caso de União da Vitória. E é para lá que a gente vai conversar com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Depois de 2 anos, a Prefeitura de União da Vitória está alterando o modo de divulgação dos dados da Covid-19. Desde que a pandemia começou, lá em março de 2020, todos os dias a Secretaria da Saúde divulgava o boletim com os novos casos, os recuperados e demais informações a respeito da doença. Agora, os boletins serão divulgados nas segundas, quartas e sextas-feiras. Isso porque houve uma grande diminuição nos casos confirmados e principalmente no avanço da vacinação em todos os públicos. Inclusive, no último sábado, a Prefeitura realizou o sabadão da vacinação para que o cidadão que ainda não completou o esquema vacinal pudesse fazê-lo. E o boletim divulgado ontem, Lúcia, traz um dado muito significativo. Pela primeira vez, desde o dia 3 de janeiro, ou seja, há 3 meses, o município não registrava um número abaixo de 20 casos ativos de Covid-19. Atualmente, são 19 casos de coronavírus aqui em União da Vitória. Para a cidade, que já registrou 1.058 casos em 31 de janeiro, o recorde em toda a pandemia, esses dados atuais trazem um alívio e uma sensação de volta à normalidade. E Foz do Iguaçu também não vai mais divulgar boletins diários da Covid por conta da queda de casos e de ocupação de leitos. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem as informações. Cris, muito bom dia.
Bom dia para você, Rafael. Bom dia, amigos do CBN Paraná. É isso mesmo. Considerando o cenário epidemiológico atual, com o decréscimo de casos e óbitos e também a diminuição na ocupação de leitos, a partir de agora, o boletim com os dados da Covid em Foz do Iguaçu será publicado somente uma vez por semana. O número de novos casos de isolamento domiciliares também diminuiu consideravelmente, o que contribuiu para esta decisão. No informe, que agora passa a ser semanal, divulgado na quarta-feira, não constarão também informações sobre a taxa de ocupação de leitos, uma vez que no momento não existem mais leitos exclusivos para a Covid-19 no Hospital Municipal Padre Germano Lauque, que até então era referência para tratamento de Covid. Lembrando para os amigos aí que nos acompanham que Foz do Iguaçu já foi considerada uma das cidades com maior número de casos de Covid no Paraná, com registro de 1.024 casos somente num dia, em 2021. E aí esses casos vieram diminuindo gradativamente após o início da vacinação. E hoje lá em Foz do Iguaçu, pessoas com mais de 60 anos começaram a ser vacinadas lá na Cidade da Fronteira. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Cris, pelas informações. Entre fevereiro e março, os casos confirmados de coronavírus caíram 66% lá em Londrina. Já o número de mortes teve queda também, de 36%. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O número de casos de coronavírus caiu, então, 66% aqui em Londrina entre os meses de fevereiro e março desse ano. Isso é o que aponta um levantamento feito aqui pela nossa reportagem da CBN Londrina, junto aos boletins Covid, divulgados pela Prefeitura diariamente. De acordo com o balanço, foram confirmados 18.491 casos da doença em fevereiro e 6.115 no mês passado. O levantamento não levou em conta os casos antigos de meses anteriores que foram divulgados pelo município entre os dias 15 e 18 de março. Já o número de mortes pela doença entre fevereiro e março caiu 36%. 83 pessoas perderam a vida para a Covid no segundo mês do ano e 53, ou seja, 30 a menos, no mês passado. A realidade entre os dois meses se mostrou gritante. No início do segundo mês do ano, a prefeitura se desdobrava para dar conta da explosão de casos causada pela variante Ômicron da doença. Na época, o município teve que transformar diversas unidades básicas de saúde em locais exclusivos para o atendimento das chamadas síndromes respiratórias, já que, além da Covid, a cidade também precisava dar conta da epidemia de gripe H3N2. Em média, o município registrava 800 casos diários. Já na última semana de março, a média diária de casos não passou de 50. E por aqui apenas a UPA do Sabará é que está atendendo casos de problemas respiratórios. Boas notícias, né, Luciana? É com você.
Exatamente, Cláudia. Ótimas notícias. Obrigado pelas informações. E a gente vai agora a Ponta Grossa, nos Campos Gerais, para falar de vacinação contra a gripe. 50 mil idosos, 11 mil profissionais da saúde devem ser imunizados por lá. A Gisele Vatani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Isso mesmo, 50 mil idosos com mais de 60 anos e ainda 11 mil profissionais de saúde serão os primeiros a serem imunizados contra a gripe influenza aqui em Ponta Grossa. Essa vacinação já começou no sábado, em um mutirão, em que os idosos que receberam a quarta dose da vacina contra a Covid-19 receberam também a vacina da influenza sem precisar de novo agendamento. As doses serão aplicadas em 21 salas de vacina do município. O atendimento é das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. A Fundação Municipal de Saúde reforça que não há necessidade de agendamento, já que as aplicações serão por livre demanda nas unidades básicas de saúde. A vacinação também começou ontem no Paraná para estes dois grupos prioritários e a partir do dia 2 de maio, segundo a SES, a Secretaria de Estado da Saúde, a imunização será ampliada para outros 15 grupos prioritários, entre eles professores e crianças. É a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. No primeiro lote de vacinas aqui no Paraná, o Estado recebeu 413 mil doses já distribuídas aos 399 municípios do Estado. O governo federal enviou mais uma remessa com 619 mil doses que serão distribuídas ainda nesta semana. Ao todo, o Estado já soma mais de 1 milhão de vacinas pronta para aplicação. No ano passado, a cobertura vacinal no Paraná contra a gripe e influenza foi de 68% e ficou abaixo da média nacional de 72% e também abaixo da meta mínima de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que a adesão à imunização da gripe neste ano seja maior, já que no ano passado a vacinação ocorreu simultaneamente à imunização da Covid-19. Lembrando ainda que em janeiro deste ano, o Paraná declarou epidemia de H3N2 com aumento de casos confirmados e essa epidemia encerrou no dia 30 de março com a queda nos casos. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. Um evento na região noroeste do estado discutiu a necessidade de proteção e preservação das abelhas. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que participam do CBN Paraná. Bom dia também, é claro, e principalmente a todos os nossos ouvintes. Foi uma audiência pública, Luciano, que discutiu a morte de abelhas por agrotóxicos. O encontro ocorreu. ocorreu em Paraíso do Norte, foi promovido pelo Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, o GAEMA, e vinculado ao Ministério Público. A discussão, o objetivo da audiência, foi discutir sobre o número elevado de mortes de abelhas causadas pela aplicação irregular dos agrotóxicos. Inclusive aqui no Paraná, o caso é preocupante. Cerca de 120 pessoas participaram desse encontro, mostrando que o uso indiscriminado de agrotóxicos estão provocando desequilíbrio no número de abelhas. Atualmente existem algumas leis que regulam o uso de agrotóxicos e prevêem responsabilização administrativa, civil e criminal em casos de irregularidades. E o problema da morte das abelhas não preocupa só aqui no Paraná, os paranaenses, é uma preocupação mundial, porque a sobrevivência das abelhas tem a ver com a sobrevivência da própria espécie humana. As abelhas são cruciais para o equilíbrio do ecossistema. As abelhas, os nossos ouvintes sabem, são insetos importantes porque eles polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Em algumas produções agrícolas, inclusive, são utilizados junto à plantação para poder aumentar a produtividade, por exemplo, de feijão. Assim, as abelhas, todos os dias, promovem, através do seu ciclo, a capacidade de fertilidade do solo e, é claro, da vida humana. Por isso, nós temos que ser um pouco mais tolerantes às abelhas e cuidar delas. Estaremos cuidando também de nós mesmos. Lucian, é com você.
Obrigado. Informações. E assim, a gente encerra o CBN Paraná desta terça-feira e reúne as principais informações do Estado. Ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.